ES hoje. Bom, está na hora da entrevista do dia, sempre com um assunto muito interessante, com alguma personalidade que faz com que o nosso programa fique cada vez mais interessante, trazendo as informações de uma maneira muito especial. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Janaína Ferreira, ela é colaboradora da Comissão de Psicologia Clínica do CRP. Janaína Ferreira, muito bom dia. Seja bem-vinda.
Bom dia, Jair. Agradeço imensamente o convite, né, da Rádio Espírito Santo e o seu especial para a gente estar aqui hoje conversando sobre esse assunto tão importante para o nosso dia a dia.
Isso.
E gostaria também de saudar todos os ouvintes, né, para que a gente possa trocar ideias e compartilhar um pouco sobre essas questões.
Ok, Rádio ES, hoje com a popularização das ferramentas de inteligência artificial, os chatbots passaram a ocupar um espaço cada vez mais íntimo na rotina das pessoas, né? As pessoas estão encarando os chatbots como um psicólogo realmente ou a situação é mais grave do que a gente pensa, Janaína?
Olha, Jair, isso é uma questão assim, que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Primeiro, assim, a gente tem que ter em mente que a popularização do uso da IA é muito recente. Então, a gente ainda não tem ainda uma quantidade de pesquisas que nos falem sobre o efeito dessa ferramenta para a nossa questão subjetiva, para as nossas questões comportamentais e para as nossas emoções. A gente tem, né, já assim, alguns estudos que nos colocam alguns alertas, né, com relação aos efeitos que a IA pode trazer para a gente, né? E aí esses assuntos, assim, esses alertas nos falam de quê? Veja, a IA ela é construída dentro de uma determinada maneira, né? E de certa maneira é para reforçar algumas ideias e alguns pensamentos que nós temos. E aí a gente precisa preocupar com isso, né? Porque uma relação humana ela precisa do contraponto, daquilo do olhar diferente do outro, para ajudar a gente a compreender, a construir o nosso ponto de vista sobre qualquer situação. E se a gente usa só um lugar que vai trazer o mesmo ponto de vista da gente, a gente pode ter complicações aí para a nossa forma de construir ideias e pensamentos.
Exato. Agora, Janaína, o IA veio e as pessoas estão se apoiando em todos os sentidos, né? Seja na educação, seja na vida do dia a dia, seja até em consulta médica, as pessoas estão apelando para o IA e se sentem mais seguras. Como que a psicologia analisa isso, esse apoio que as pessoas estão buscando no IA e não no profissional?
Então, Jair, a gente precisa também olhar essa questão assim, a gente também não pode generalizar, né? Porque cada pessoa vai construir com a IA uma relação diferente a partir daquilo, da formação que ela tem, do ponto de vista que ela tem, né? Da formação dela individual. Então, você vai ter pessoas que usam por uma curiosidade, né? Deixa eu ver como é que isso funciona. E você vai ter pessoas que fazem um uso crítico, né, também da ferramenta, e outras pessoas vão fazer outros usos, né? O que a gente tem visto, né, Jair, assim, os conselhos de psicologia, né, tem trazido essa discussão para a gente poder, que são dois lugares muito diferentes, né? A gente precisa ter clareza disso. Um profissional, ele está treinado para acolher, né, para ouvir, para ajudar a pessoa a se colocar, a se perceber, né? Então, o trabalho do profissional de psicologia não é dar respostas, né, mas é ajudar a cada sujeito a se ouvir, a se perceber, a sentir suas emoções e a se entender um pouco melhor.
Então, né? É nessa questão das emoções que a gente entra até para o lado, né, sentimental, amoroso. As pessoas também têm procurado apoio nesse sentido, né? E acaba se frustrando também, porque de repente a resposta não é aquela que se esperava. E aí deveria estar conversando com alguém da psicologia, alguém, vamos dizer, um profissional que poderia realmente dar aquele apoio. Há os dois lados da moeda, né? Procuram expectativa alta dentro do IA, que na verdade não vai encontrar, né?
Exatamente, né? Porque IA também vai partir das informações que a pessoa traz e, de uma maneira geral, vão reforçar aquilo que a pessoa já coloca, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com esses usos, né?
Inclusive, nós temos acompanhado alguns psicólogos, algumas matérias, entrevistas, eles têm realmente mostrado preocupação, principalmente com a faixa etária, a mais jovem, né? A pessoa mais jovem, ela está inserida muito nesse contexto da inovação, da tecnologia, e não estão conseguindo chegar a limites. Em seu consultório, você tem percebido isso? Como que tem sido o seu relacionamento com seus pacientes?
Olha, Jair, de uma maneira geral, sim, né? Quanto mais jovem, as pessoas têm se relacionado com a tecnologia de uma maneira geral, né? Não só com IA, com jogos, né? Com esses diversos aplicativos que nós temos. Então, as pessoas mais jovens tendem a ter um relacionamento com a tecnologia mais orgânico e mais frequente, né? E agora a IA vem trazendo isso, mas assim, eu percebo que há um certo encantamento com essa questão da IA, e há uma certa ideia assim, de que, nossa, vai facilitar a nossa vida e resolver tudo para a gente. E eu percebo que isso se coloca em diversas faixas etárias, né? Mesmo as pessoas, né, mais velhas têm recorrido com frequência para usos até dos mais simples, né, de fazer uma arte para um convite, ou até para esses usos mais intensos, assim, né, de perguntar mesmo, né, com que roupa eu visto, como é que eu me comporto na relação do meu trabalho. Então, eu percebo que esse uso assim, da IA para essas questões assim, tem sido colocado até em pessoas mais...
Mais maduras, né?
Mais maduras, isso.
Isso daí. A gente. Outro detalhe também que a gente vive, um problema muito sério também hoje, que é a questão do cansaço mental. A gente observa no trabalho, as pessoas com burnout, as pessoas procurando ter uma saída para ter uma maior qualidade de vida, e acaba também recorrendo à inteligência artificial, que, segundo o especialista ali, né, um artigo de um norte-americano, falando também que as pessoas estão tendo burnout de IA, já que estão cansadas de ter as mesmas respostas sempre, não conseguem sair desse mundo que fica girando no mesmo eixo, e acaba hoje tendo o burnout das redes sociais e também do IA. Você tem percebido isso também? Você acompanha os seus pacientes nesse sentido?
As pessoas, todos nós hoje, né, Jair, nos queixamos muito assim dessa questão do cansaço. Uhum. Eu acredito que sim, eu acho que tem uma certa aceleração da vida, né, e aí assim, a gente resolve tudo no celular hoje, né, assim, a gente vai ao banco sem sair do lugar, a gente, enfim, faz compra de supermercado. Então, assim, acaba que isso também traz para a gente um cansaço excessivo, né? Porque a gente está ali na tela e, ao mesmo tempo, fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, né? E aí, com essa questão da IA, a gente vai tendo essa intensificação e a gente não tem a gente não foi no supermercado, a gente não passeou, não bateu papo com uma pessoa que a gente encontrou lá, que são todas... atitudes assim que trazem para a gente esse lado da nossa conexão com as outras pessoas e que dão uma respirada, vamos dizer assim, nesse excesso de atividades que a gente tem se colocado, né?
Isso, a questão também da vida amorosa, relacionamento, né? As pessoas recorrendo isso à inteligência artificial para tentar entender suas frustrações amorosas, né? E isto também é uma situação que merece total atenção, né? Principalmente dos profissionais como você, né, que está aí no dia a dia trabalhando a mente e o comportamento dessas pessoas.
Certamente, né, Jair? A gente tem visto um crescente número de pessoas que estão num relacionamento, aí tem dúvidas e aí senta com a IA para conversar, e aí pergunta, nossa, você acha que ele gosta de mim? Né, ele fez isso assim, ou ela fez isso aqui, o outro comigo? Será que eu estou apaixonado? Né? E aí ficam fazendo essas perguntas. Alguns, né, fazem essas perguntas por pura curiosidade, né, para ver onde que a IA vai. outros porque realmente, né, às vezes as pessoas estão muito sozinhas, né, estão distanciadas, a gente tem poucos espaços de troca socialmente, assim, né, antigamente as pessoas iam para a praça, né, todo mundo se reunia ali, circulava, conversava, hoje a gente não tem mais esses espaços tão intensos, assim, de trocas em que as pessoas podem encontrar, se encontrar, conversar, trocar ideias. E aí a gente, nesse lugar da solidão, a gente, né, com quem que eu vou conversar sobre o que eu estou sentindo, sobre as minhas dúvidas, né? E aí recorre à IA, e aí é essa sempre essa questão, né, o Jair, assim, que a IA, a gente tem usado ela, assim, a gente saber como ela funciona e como que ela foi programada para trabalhar, né? A gente tem essa a geração... A gente que é um pouco mais maduro, né, Jair? Eu gostei da tua palavra. A gente lembra que a gente recebia um eletrodoméstico em casa, novo, tinha lá o manual, né? E o manual era o quê? A gente ia lá ler, saber como que aquele eletrodoméstico funciona, como que a gente tinha que fazer para fazer um bom uso, tinha até as orientações de como a gente deveria usar, como a gente não deveria usar, como é que a gente vai fazer para a manutenção dele. E hoje a gente não tem isso com a IA. Então a IA é uma ferramenta que chegou nas nossas casas, né, que está chegando nas nossas casas, às vezes até nos acompanha o tempo todo, porque está nos nossos celulares também, e a gente não tem, vamos dizer assim, um manual, e a gente nem recorre para entender como é que ela funciona, né? E aí a gente acaba usando, né, sem saber como ela funciona. Então eu acho que esse tem sido a principal questão, na minha avaliação, dos nossos tempos é hoje, é esse, né? E aí, como a gente não sabe como é que ela, não, como ela funciona, a gente faz um uso, né? E às vezes, quase sempre, se a gente fizer um uso com muitas expectativas, se a gente olhar para aquilo como uma verdade, né? A gente corre sérios riscos, né? De fazer usos distorcidos daquilo que qual é a, que como que a ferramenta funciona.
Exato. Nós estamos hoje num mundo conectado, mas as pessoas demonstram que estão muito isoladas, estão sozinhas, sem amizade sincera, sem o diálogo. Por que isso acontece, Janaína?
Então, né, Jair, isso é uma pergunta de milhões, como dizem, né? Mas assim, o que a gente tem visto, né, que a própria organização, a forma como a gente tem organizado as nossas vidas, né, uma aceleração das nossas rotinas, uma cultura muito também da competição, né, da lógica do individualismo, da competição. Então, as crianças estão lá bem pequenininhas, né, já estão lá. E quem é o melhor aluno da sala? Então, está todo mundo colocado num certo culto ao individualismo e esse lugar da competição, né? Então, esses espaços assim acabam deixando poucas oportunidades da gente construir relações, né, mais solidárias, mais colaborativas com as pessoas, né? Então, eu acho que esse é um processo que não começou agora, né? Ele já é um processo já antigo de como a gente tem construído realmente os nossos valores e as nossas relações sociais.
Exatamente, o relacionamento, né? Olho no olho, né? Tá difícil, pele na pele, a gente observa que ele ficou realmente isolado nesse cenário que a gente vive hoje, principalmente uma geração, né, que procura também se isolar. Estão dentro de um celular, dentro de uma tela, o excesso de tela hoje, ele é excessivo na questão de comportamento e também relacionamento humano. E isso é observado principalmente com os pedagogos que reclamam, até dentro da sala de aula não se consegue mais ter interatividade entre os alunos, porque estão todos conectados. Por isso até suspenderam, né, celulares na sala de aula, mas observa que a aproximação ela é muito difícil e os pedagogos têm tido problemas exatamente com isso, porque já vem do laço familiar também, que dentro de casa a juventude está liberada para fazer o que quiser, porque os pais não acompanham também. Quer dizer, é uma cadeia, né, de comportamento, né, Janaína?
Com certeza. Eu acho que é uma tecnologia, como eu disse, que a gente conhece pouco, né? Então, às vezes a gente vê, assim, acompanha famílias que não tem muita, acho que é um, não tem conhecimento mesmo e não tem consciência dos riscos, né, que está permitindo os filhos quando entregam um celular para eles, né? A gente ainda fala muito pouco sobre isso, né? Assim, é só um celular, né? Só um smartphone. Acho que a gente ainda não entende muito bem, grosso modo, os riscos desse uso, né? E o que a gente tem visto, sabe, Jair, que a mim causa muita preocupação, é uma falta de empatia, né, nessas gerações mais novas, né, que já nascem aí nesse mundo dos celulares, né, que é isso, né, assim, às vezes tá, como você disse, tá olhando no olho, tá vendo a pessoa, tá ali interagindo, mas tem uma dificuldade enorme de se colocar no lugar do outro, né, e de isso, construir uma relação de empatia mesmo, né, onde a gente não consegue perceber o que, que é a situação do outro e construir realmente espaços de solidariedade, assim, né, nas relações humanas.
Exato. Até o imediatismo, né? Tudo é rápido, tudo de imediato, e não é assim, né? Tudo é a construção, né, Janaína?
Exatamente, né? E dessa possibilidade, né, Jair, que é tão bonito e que é tão característica, né, nossa enquanto humanos, que nos diferencia, inclusive, né, de outras espécies, que é essa possibilidade, né, da gente olhar para o nosso colega e falar, nossa, sentir o que ele está sentindo, né? E se a gente, ao tempo todo, está intermediando as nossas relações por telas, a gente vai perdendo um pouco esse espaço de construir, né, essa relação mesmo de empatia com os nossos próximos, assim, né? Eu vejo com muita preocupação isso, sabe, Jair? Crianças, assim, muito pequenas já com uma... E aí a gente... O outro não importa pra gente, né? Se o outro não importa pra gente, não tem problema nenhum eu passar a perna nele, né? Vai com uma coisa nessa direção, assim.
Isso. Como seguir Janaína Ferreira nas redes sociais?
O meu Instagram é Jana Ferper.
Jana Ferper.
Ferper. Okay. Isso.
E aí segue, você tem dicas lá, você dá dicas, você posta questões do dia a dia, como é que é seu Instagram?
Olha, Jair, meu Instagram é bem tranquilo, eu faço pequenas publicações, eu ainda, né, vejo isso com muito cuidado, sabe, Jair, assim, porque esse espaço de popularização dessas redes, inclusive o trabalho, né, nosso aqui na clínica, eu ainda... Ainda não me convenci se eu vou alimentar dessa maneira, né, o meu Instagram.
Você é daquela olhos nos olhos, isso que é importante.
Eu sou olhos nos olhos, né, olhos nos olhos. Mas quiser, né, o meu telefone está à disposição, se vocês quiserem, né, quem quiser interagir, tirar mais dúvidas, consigo responder
algumas coisas pelo WhatsApp. A sua clínica é onde?
É, na Rua das Palmeiras.
Rua aqui das em Palmeiras, Vitória. Em Vitória, Barro Vermelho ali, né? Isso?
Santa Lúcia aqui.
Santa Lúcia aí, Santa Lúcia, essa região aí, tá certo. Bom, como já dizia, né, Chico Buarque, olha os olhos, quero ver o que você diz, né?
Então, isso aí, Jair.
Janaína Ferreira, então, muito obrigado por falar com a gente, foi muito bom.
Eu que agradeço, viu, Jair? Estou à disposição da Rádio Espírito Santo. Se a gente puder contribuir nesse importante debate, tá, né, de como a gente vai aprender os nossos métodos, de usar essas ferramentas, que elas são importantes, mas que a gente precisa entender, né, como elas funcionam, para depois a gente construir os nossos usos. Eu estou aprendendo como o Instagram funciona, depois eu digo como é que eu... que uso eu vou dar.
Tá bom, muito obrigado por falar conosco. Vimos aqui a Janaína Ferreira, psicóloga. E olha, essa entrevista ela vai ser postada no nosso site, esuge.com.br. Você pode ouvir novamente as orientações que ela passou aqui com a gente, tá? Já que você pode ter perdido algum ponto. E aí você pode ouvir toda a entrevista novamente, tá bom? Muito obrigado a você que está na sintonia conosco nesta manhã. Rádio ES, hoje são 10h51. Ana Carolina, vai encostar na tua? Então...